Do Acre, em 2020, o então governador Gladson Cambeli teria articulado esquema para frustrar o caráter competitivo da licitação para obras de duplicação da AC-405, direcionando o contrato para a construtora Colorado, empresa ligada à família dele. A acusação também aponta suposto superfaturamento no contrato. A relatora na Corte Especial é a ministra Nancy Andrighi.
Moradores da Ilha do Marajó, no Pará, buscam atendimento no mutirão da Justiça do Trabalho.
O mutirão é uma parceria com o Conselho Nacional de Justiça. Luma Soares.
Os atendimentos começaram cedo em Portel, na Ilha do Marajó. Centenas de pessoas enfrentaram filas na madrugada para garantir serviços como orientações trabalhistas, emissão de documentos, previdência e atendimento de saúde. Os atendimentos vão até sexta-feira, dia 22, das 8 da manhã às 6 da tarde.
O Tribunal Superior Eleitoral realizou a confirmação do teste público da urna.
Os investigadores validaram as correções e aprimoramentos nos sistemas eleitorais. Fábio Ruas.
O teste de confirmação foi realizado entre os dias 13 e 15 de maio. Os testes comprovaram mais uma vez a segurança do sistema eleitoral brasileiro. Ficou constatado que nenhum dos quatro achados do teste da urna, realizado no final do ano passado, fragilizou o sigilo e a integridade do voto, que são os pilares do processo eleitoral do país.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Cinco estados são premiados no Senado por avanço na alfabetização infantil.
Presidente do Banco Central participa de audiência com senadores para prestação de contas e esclarecimentos sobre o Banco Master.
Senado debate criação do Estatuto da Poupança para proteger famílias endividadas.
Boa noite.
Boa noite.
Aprender a ler e escrever na idade certa pode definir todo o futuro escolar de uma criança. E alguns estados brasileiros têm conseguido avançar nesse desafio.
Hoje, o Senado homenageou cinco governadores que se destacaram pelos resultados na alfabetização de crianças de até 8 anos, reconhecendo políticas públicas que melhoraram o desempenho dos alunos nos primeiros anos da educação básica. Os detalhes na reportagem de Rodrigo Rezende.
O reconhecimento é feito a partir de critérios técnicos que levam em conta 4 eixos de avaliação: resultados de alfabetização, equidade, formação de professores e regime de colaboração. O senador Cid Gomes, do PSB do Ceará, que propôs a iniciativa e presidiu a homenagem, afirmou que a premiação é um incentivo para que mais governantes invistam em educação.
Hoje, consolidamos a tradição que iniciamos em 2025. Confirmamos o compromisso desta casa com a educação, com a democracia e com a superação das desigualdades. Deixamos claro que os esforços dos governantes que lutam por uma educação de qualidade não passarão desapercebidos.
Juliano Manzep, representante do governador de Mato Grosso, Otaviano Pivetta, afirmou que o prêmio é resultado de um trabalho coletivo.
Esse prêmio não é apenas do governo. Nós dedicamos ele também a todos os gestores, professores, diretores de escolas, prefeitos municipais e toda a classe educadora.
Erivonaldo Alves, secretário de Educação da Paraíba, representante do governador Lucas Ribeiro, ressaltou que a alfabetização na idade certa abre diversas portas durante a vida.
Em nome de cada aluno paraibano, de 6 a 7 anos de idade, que descobre o mundo através da leitura. Alfabetizar não é apenas um favor, é um direito que todas as crianças têm.
O governador do Piauí, Rafael Fonteles, saudou a parceria entre os entes federados na conquista de bons números de alfabetização no estado.
Sabemos que essa é uma política executada pelos municípios diretamente, mas pode e deve ser apoiada pelos
pelos estados e pelo governo federal.
O governador do Ceará, Eumano de Freitas, ressaltou a longevidade das políticas educacionais no estado.
É também motivo de orgulho fazer parte de um projeto educacional que se tornou referência nacional e que foi construído com visão de longo prazo, compromisso público e continuidade administrativa.
O Comitê Técnico da Comenda conta com representantes do Ministério da Educação, do INEP, do Unicef e de instituições ligadas à educação, caso da Fundação Roberto Marinho, Fundação Lehman, Associação Bem Comum e o Instituto Natura.
O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, cobrou uma decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal sobre a divisão dos royalties do petróleo. Hoje, a maior parte desses recursos fica concentrada em três estados produtores: Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo.
Em 2012, o Congresso aprovou novas regras para ampliar a participação dos estados não produtores, mas a lei acabou suspensa pelo STF em 2013. Neste mês, o julgamento foi retomado, mas voltou a ser interrompido após pedido de vista do ministro Flávio Dino.
86% ficam no Rio de Janeiro. 4,4% no Espírito Santo, 0,6% em São Paulo. Somando tudo, 94% dos royalties do petróleo do Brasil ficam em três estados, especialmente em um único estado do Brasil.
E outra decisão recente do Supremo Tribunal Federal teve impacto direto nas relações de trabalho e nos direitos das mulheres.
O STF considerou constitucional a lei aprovada pelo Senado em 2023, que prevê medidas para promover a igualdade salarial entre homens e mulheres nas empresas. A norma vinha sendo questionada por entidades empresariais e trabalhistas. A reportagem é de Raíssa Abreu.
A iniciativa do governo, aprovada pelo Senado em junho de 2023, obriga empresas a divulgarem periodicamente salários e critérios de remuneração de seus funcionários e a adotarem medidas para a correção de desigualdades entre salários de homens e mulheres na mesma função. O ministro Alexandre de Moraes considerou que a lei cumpre o objetivo de promover a transparência e enfrentar a desigualdade. Para a relatora da proposta no Senado, a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, ainda há muito por fazer.
Eu acho que o primeiro ponto a ser feito é essa radiografia da situação, porque existe já a disparidade e quando você dá o corte racial, ela aumenta, como também cortes regionais, cortes territoriais. Então, esse mapa, a gente precisa se valer dele para poder fazer as políticas de reparação, de superação dessa realidade.
Mulheres recebem, em média, 21% a menos que os homens. Quando o recorte é racial, a diferença salarial entre homens brancos e mulheres negras é de 53%.
Audiência com o presidente do Banco Central, renegociação de dívidas rurais e propostas para garantir a gratuidade do PIX movimentam a agenda das comissões do Senado nesta semana.
Projetos sobre protocolo antirracista e militarização de escolas também estão entre os destaques. Repórter Marcela Diniz.
Na terça, a Comissão de Assuntos Econômicos ouve o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, entre outros assuntos, sobre a fraude do Banco Mar. Teria as providências do BC com relação ao BRB, Banco de Brasília. O colegiado também pode votar a utilização do Fundo Social do Pré-Sal para renegociação de dívidas de
demora na realização de exames no sistema de saúde público. A proposta condiciona a aceitação dos exames privados aos prazos de validade e padrões de qualidade a serem definidos pelo Ministério da Saúde. Com regime de urgência, o projeto pode ser votado diretamente no plenário da Câmara, sem passar pela análise das comissões permanentes da Casa. Mas a votação da urgência provocou debate no plenário. Deputados aliados ao governo criticaram a proposta, com o argumento de que os médicos do SUS hoje não são impedidos de aceitar esses exames e que, se o projeto virar lei, pode beneficiar pacientes que têm condições de pagar. Foi o que disse o deputado Jorge Sola, do PT da Bahia.
Não existe nenhuma barreira para que exames feitos na rede privada sejam utilizados pelo SUS. O que existe são critérios da qualidade dos exames que são realizados, serem confiáveis ou não. Esse projeto vai oficializar problemas graves, onde muitas vezes um paciente passa na frente de uma fila existente porque ele tem condição de pagar os procedimentos diagnósticos.
O autor do projeto, o deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, diz que o uso de exames feitos em clínicas privadas poderia resolver o problema das filas e atrasos no atendimento da rede pública.
Quero dizer bem claro que isso é um projeto técnico, um projeto que vem de uma demanda de pessoas reais que precisam de agilidade, tempo e recurso, que serão ali realmente beneficiados, porque ele pode fazer o exame privado e já chegar com o SUS com esse exame para poder ajudar no atendimento. Então, realmente, a união tanto do SUS quanto da rede privada para poder melhorar a saúde no nosso país.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que obriga o Sistema Único de Saúde a aceitar exames realizados em clínicas privadas. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Votação.
Câmara aprova projeto que garante acesso à reprodução assistida para mulheres em tratamento de câncer. A repórter Sofia Peçanha nos conta como deve funcionar.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que estabelece a Política Nacional de Atenção Integral em Reprodução Humana Assistida. Apresentada pela deputada Isa Arruda, do MDB de Pernambuco, a proposta garante o acesso a serviços de reprodução assistida a mulheres em tratamento de câncer que possa afetar a sua fertilidade ou com diagnóstico de endometriose. Segundo a relatora na Comissão de Saúde, a deputada Jandira Fegali, do PSDB do Rio de Janeiro, a medida é necessária para garantir que a política, hoje baseada em portarias do Ministério da Saúde, tenha perenidade e aplicação uniforme em todo o país, oferecendo atendimento seguro a todas as pacientes.
A colaboração entre diferentes esferas é fundamental para assegurar a qualidade e a uniformidade do serviço prestado, já que a governança colaborativa melhora os resultados de políticas públicas complexas como as da saúde.
O projeto prevê que o Sistema Único de Saúde, o SUS, assegure o acesso a serviços de reprodução assistida em todas as unidades federativas. Porém, quando a rede do SUS for insuficiente, o poder público poderá recorrer a serviços privados filantrópicos ou sem fins lucrativos. Além disso, o texto garante o acesso ao congelamento de óvulos e a outros serviços de reprodução assistida para mulheres que passam por tratamento de câncer, protegendo o direito à maternidade e a preservação da fertilidade antes de procedimentos que possam prejudicá-la, como afirma a deputada Jandira Fegali.
Dessa forma, a possibilidade de preservar a fertilidade oferece uma perspectiva positiva e um ganho significativo na qualidade de vida para as pacientes oncológicas, o que reduz o impacto psicológico associado à perda da capacidade de ter filhos biologicamente.
Quando a proposta estiver valendo como lei, todos os procedimentos de reprodução assistida deverão constar da tabela de procedimentos do SUS, garantindo financiamento adequado e acesso integral aos serviços. O projeto que garante acesso à reprodução assistida para mulheres em tratamento de câncer segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Saúde.
Pessoas que passaram por um procedimento cirúrgico chamado ostomia são foco de um projeto que está sendo examinado na Câmara. O repórter José Carlos Oliveira tem os detalhes.
Avança na Câmara dos Deputados a proposta de criação da Política Nacional de Proteção às Pessoas com Ostomia, ou seja, aqueles pacientes que passaram por cirurgia para fazer uma abertura de ligação direta entre um órgão interno e o exterior do corpo. A intenção é garantir direitos, inclusão social e assistência integral a essas pessoas. A proposta do deputado Clodoaldo Magalhães, do PV de Pernambuco, já havia sido alterada na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. O texto ganhou ganhou ainda mais abrangência após aprovação na Comissão de Trabalho com relatoria da deputada Flávia Moraes, de Goiás.
A gente busca justamente abranger aos outros tipos de ostomia, então a gente trata da ostomia, tanto pode ser na traqueia, quanto pode ser no intestino, e também da situação daquela ostomia provisória, que é temporária, aquela que vai ficar por um tempo e depois ela fecha, e aquela que é constante, permanente, né? Então, tudo isso requer cuidado diferenciado e a gente fez, então, esse detalhamento e com isso a gente vai ter aí um marco legal importante em relação ao paciente ostomizado.
Entre os benefícios previstos estão distribuição gratuita e regular de equipamentos e materiais de ostomia pelo SUS, isenção de impostos sobre produtos e acessórios específicos para a ostomia, centros de referência especializados com atendimento multidisciplinar em todo o país, programas de reabilitação física e reinserção social e laboral, adaptação de banheiros públicos e campanhas de conscientização e educação. O texto ainda protege o paciente de demissão desde a indicação médica para a cirurgia até 12 meses após o retorno ao trabalho. Flávia Moraes comentou a importância da política nacional.
Projeto muito relevante, com certeza ele vai trazer uma dignidade, uma qualidade de vida muito diferente para esse paciente, que muitas vezes sofre constrangimento no local de trabalho por falta de adaptação, nos banheiros por falta de adequação.
A proposta de política nacional de proteção às pessoas com ostomia ainda vai passar pela análise das comissões de saúde, de finanças e tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Trabalho.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, defende a votação urgente de proposta que regulamenta a aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. O deputado afirma que o texto garante justiça e valorização aos trabalhadores.
O que que é esse projeto? Vai trazer a segurança jurídica, vai trazer uma segurança para todos os agentes comunitários de saúde, uma aposentadoria especial. Os homens com 52 anos e as mulheres com 50 anos. Os agentes comunitários de saúde, eles trabalham no dia a dia, caminhando nas ruas com poeira, com lama, com sol quente. Então, é necessário e é importante regulamentar a aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde.
Charles Fernandes lembra que os agentes comunitários de saúde e de combate a endemias prestam a primeira assistência às famílias, exercendo papel essencial na atenção básica ao acompanhar de perto a realidade dos bairros, das comunidades rurais e do interior do país.
Comissões.
É cada vez mais comum que condomínios tenham como síndico alguém que não mora no local. Por isso, a Câmara está examinando uma proposta que regulamenta a atividade do síndico profissional. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto.
Projeto aprovado na Comissão de Trabalho regulamenta a profissão de síndico profissional. O autor da proposta, deputado Paulo Alexandre Barbosa, lembra que o Código Civil de 2002 estabelece que a Assembleia do Condomínio pode escolher síndico que não more no condomínio para exercer a administração, o que possibilitou o surgimento do síndico profissional, uma alternativa cada vez mais comum nos condomínios brasileiros. Há, inclusive, empresas condominiais. Na opinião do deputado, isso mostra busca por mais profissionalismo na gestão condominial, além de resolver o problema de muitos condomínios onde ninguém quer assumir a função. O projeto foi apresentado para regulamentar a figura do síndico profissional no ordenamento jurídico brasileiro e estabelecer regras de contratação, atribuições e responsabilidades, e também prevenir conflitos, dando maior segurança jurídica para todos. O relator da proposta na comissão foi o deputado Léo Prates, da Bahia. Ele modificou o texto original, que previa como pré-requisito para o síndico profissional ter completado o ensino médio. Pela nova versão, a formação exigida é de tecnólogo em gestão de condomínio ou graduação em administração ou direito, além de inscrições nos conselhos regionais de administração ou na OAB.
Surgiu a necessidade do Congresso Nacional regular essa atividade, esse projeto, logicamente, nos interessou, porque é um bom debate, e nós conseguimos a aprovação, graças a Deus, unânime, na criação da profissão de síndico profissional, protegendo a sociedade, porque a gente acha que tem que ter uma qualificação para se exercer, já que não é uma atividade tão simples. Ele tem que cuidar de terceirização de mão de obra, ele tem que cuidar de obras de engenharia, uma série de atividades que são atinentes à vida condominial. Então, nós aceitamos a profissão, por exemplo, de técnico em administração, que é nível médio, mas é o mínimo que a gente pode exigir de uma pessoa que vai cuidar de tantas vidas. Então, a gente acha que o projeto saiu redondo, agora ele segue a tramitação na Câmara e eu acho que ele com certeza vai ter um fim, porque é necessário regular essa profissão que já é exercida por uma série de pessoas.
O projeto que regulamenta a profissão de síndico profissional já está na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Democracia não é só voto, mas sem voto não há democracia. Há 94 anos, em 24 de fevereiro de 1932, as mulheres brasileiras finalmente conquistaram o direito de eleger seus representantes e de serem eleitas. Tornaram-se, assim, sujeitas plenas de direitos políticos em âmbito nacional. Um passo decisivo na consolidação da cidadania feminina. Democracia só é plena com participação feminina nos espaços de decisão. 24 de fevereiro, dia da conquista do voto feminino no Brasil.
Segurança Pública.
Os deputados aprovaram participação social na elaboração de políticas no plano para enfrentar violência contra a mulher. Acompanhe na reportagem de Júlia Lopes.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que assegura a participação de instituições da sociedade civil na elaboração das políticas de segurança previstas no Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher. O projeto muda a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Nacional, que tem entre seus instrumentos o Plano de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. A proposta do deputado Marangoni prevê que a participação da sociedade civil no plano tenha caráter opinativo e seja voltada principalmente à rede de atendimento à mulher. Entre as diretrizes do plano estão a proteção da família, o atendimento humanizado, a não revitimização da mulher, além da assistência às vítimas e seus familiares e o incentivo à denúncia. Para a relatora da proposta na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, a medida fortalece o combate à violência contra a mulher.
À disposição do Estado, nas suas três esferas, favorecer a atuação pela defesa da vida da mulher, com auxílio opinativo das instituições da sociedade civil, que dispõe de conhecimento e atuação sobre o tema, e estou convencida, portanto, que promoveremos avanços concretos na incorporação do olhar e da experiência da sociedade civil num problema da violência contra a mulher.
Atualmente, o Brasil conta com diversas ONGs que atuam na defesa dos direitos das mulheres, na promoção da igualdade de gênero e no enfrentamento à violência. Aprovado pelas comissões, o projeto amplia a participação da sociedade no Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher, poderá seguir diretamente para o Senado, sem necessidade de votação pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Política.
O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou a suspensão de parlamentares envolvidos na ocupação da mesa diretora ocorrida em agosto de 2025. Para Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, a medida é importante para a preservação do decoro e da democracia.
Chico Alencar destaca que o placar de 15 votos favoráveis e 4 contrários reflete o entendimento do colegiado sobre a gravidade da obstrução dos trabalhos da Câmara. O deputado também critica a posição de operadores do direito que apoiam atos contra o Estado Democrático.
Justiça.
Boletins de ocorrência poderão ter o mesmo modelo em todo o país. A ideia é garantir que as informações importantes estejam no documento e facilitar a comparação dos registros de crimes entre os estados. A reportagem é de Maria Neves.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que exige a utilização de boletins de ocorrência padronizados por todos os integrantes do Sistema Único de Segurança Pública. Atualmente, cada estado adota um modelo próprio de coleta de dados sobre crimes. A proposta do deputado Eduardo Veloso, do Acre, determina ainda que os dados dos boletins de ocorrência sejam incluídos no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, prisionais, de rastreabilidade de armas e munições, de material genético, de digitais e de drogas. De acordo com Eduardo Veloso, a padronização dos boletins de ocorrência vai possibilitar a uniformidade dos registros e garantir que todas as informações relevantes sejam coletadas. O parlamentar ainda defende que a centralização dos dados no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública vai permitir a análise mais detalhada das ocorrências, o que facilita a identificação de padrões e tendências de criminalidade. Com isso, ele acredita que será mais fácil, inclusive, combater o crime.
Essa proposta vai facilitar, padronizar e agilizar a ocorrência em si, fazendo com que a gente tenha também uma resposta mais rápida para o cidadão, vai fazer com que a polícia seja mais efetiva e vai fazer com que aqueles criminosos sejam capturados mais rápido, né? Porque hoje a gente tem uma dificuldade, principalmente nesses pequenos furtos, de uma interligação dos sistemas. E isso aqui vai fazer com qualquer que seja o tipo de ocorrência, essa ligação. Então, eu acredito muito nessa proposta.
Ao defender a proposta, o relator, deputado delegado Fábio Costa, do PP de Alagoas, também sustentou que a padronização e a integração dos dados vai facilitar a cooperação entre as forças de segurança e melhorar o combate à criminalidade. Para o parlamentar, a uniformização dos registros vai resultar em dados mais completos, consistentes e comparáveis entre os estados, o que melhora a qualidade das análises. Na opinião de delegado Fábio Costa, esses avanços vão abrir espaço para novas ferramentas de inteligência, estatística e monitoramento. Ele afirma ainda que, com isso, a administração pública poderá tomar decisões mais eficazes. O projeto que padroniza os boletins de ocorrência em todos os estados do país ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Turismo.
A Câmara aprovou o projeto que cria a Rota Turística Religiosa do Cariri, interligando os municípios cearenses de Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha e Santana do Cariri. Autor da matéria, Yuri do Paredão, do MDB, afirma que a intenção é valorizar o patrimônio cultural e histórico da região.
Essa conquista fortalece a fé, valoriza a cultura do nosso povo e gera mais emprego, renda e oportunidades para a nossa região. O Cariri ganha ainda mais reconhecimento nacional como um dos maiores patrimônios religiosos e culturais do Brasil. Seguimos trabalhando com compromisso para levar mais desenvolvimento ao Cariri e a todo o Ceará.
O texto prevê que o governo federal poderá cooperar com o estado e os municípios para melhorar a infraestrutura e o atendimento aos romeiros que visitam os monumentos da fé. Yuri do Paredão acredita que o reconhecimento oficial vai atrair mais investimentos para o turismo religioso no Ceará.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Você fica com as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar o uso dos recursos federais destinados à Previdência Social em 2025. Neste ano, o programa deve movimentar cerca de 1 trilhão e 3 bilhões de reais. A Previdência é uma das maiores políticas públicas do país e garante aposentadorias, pensões e outros benefícios a milhões de brasileiros. A fiscalização analisou se os recursos estão sendo aplicados de forma eficiente e se contribuem para ampliar a proteção social e reduzir desigualdades. O TCU identificou que há espaço para melhorar a relação entre planejamento, monitoramento e execução das ações. Segundo a auditoria, o desafio é fazer com que o planejamento reflita com mais precisão os gastos e os resultados esperados. O tribunal fez recomendações para aprimorar a gestão e fortalecer a política. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. ZYD 522, Rádio Universitária FM, 88,9 MHz. Ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Angelita informa a hora certa.
8 horas.
Na cidade, na praia ou no campo.
Angelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
A Xelita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
A Universitária FM apresenta Universidade do Esporte.
Boa noite de hoje, temos a resposta para a pergunta da semana. É, Neymar foi convocado por Ancelotti para a Copa do Mundo que começa já já, agora sim. Boa noite para você que está chegando aqui na Universidade do Esporte dessa segunda-feira, dia 18 de maio. Pois é, o mês está voando e agora então nem se fala, viu? Copa do Mundo, enfim. A gente vai ter aí os dias passando mais rápido do que o normal e você vem com a gente para ficar muito bem informado, porque como eu disse, temos os convocados, os 26 que vão vestir a camisa amarelinha do Brasil e, quem sabe, trazer o Hexa aqui pra gente. Pelo menos é a nossa esperança e expectativa. Além disso, vamos falar também sobre a sétima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O ABC venceu o Souza no sábado por 2-0 e assume de vez, né, essa liderança sólida no grupo A3. O América goleou o Laguna no domingo por 1, 2, 3, 4, 5-0. A gente também vai trazer todas essas essas informações. Então fica por aqui, porque além de tudo isso, vai ter palpite dessa bancada sobre ABC e Vitória. Pois é, Vitória e ABC. O jogo acontece na Bahia na próxima quarta-feira pela semifinal da Copa do Nordeste. Assunto é o que não falta, como você pode perceber. Então deixa o seu comentário, curte também, se inscreve no nosso YouTube e continua por aqui até as 8 horas da noite. Fabrício Montenegro, boa noite para você, meu amigo. Qual o seu destaque nesse início de semana?
Boa noite, Duda. Boa noite a galera que acompanha a gente aqui na Rádio Universitária e também no YouTube da Universidade do Esporte. Duda, já que o grande tema de hoje é a convocação, não faria sentido eu destacar o Neymar, que é o que todo mundo já sabe, mas eu queria destacar um ponto que nessa convocação que me chamou bastante a atenção, e a gente deve vir a conversar sobre isso, debater Sim. bastante, claro que é o tema do dia, é esse, né, no futebol brasileiro, que foi entre os goleiros, né, o Everton é um dos convocados, para tanta gente que talvez esperava o Bento ali naquela posição, ou então o Hugo Souza, que até mostrou a tela inicial do telefone dele, coitado, com a imagem da taça da Copa do Mundo, né, e acabou não sendo convocado, para decepção de muita gente, ou para alegria de outros, mas era um nome que não vinha sendo tão considerado. Eu acredito até que nas últimas semanas começou a se falar um pouco, mas não com a força como se imaginava o próprio Hugo Souza, né? Mas vamos deixar isso pro final, que tem muita coisa pra gente conversar ainda.
Olha, eu errei feio, viu? Pelo menos esse terceiro nome do Ancelotti pra goleiro. E aí, vou até deixar minha garrafinha aqui embaixo, mas a gente vai falar ainda muito sobre isso. E aí, Vitor Eduardo, boa noite para você também. Já quero o seu destaque. Algo me diz que também deve ser aí a convocação do Carlo Ancelotti.
Não vai ser nesse início sobre a convocação do Carlo Ancelotti. Muito boa noite, Duda. Boa noite, Fabrício Montenegro, Janúncio Júnior, a Clara também, o João André. A você que nos acompanha até aqui também, aquele abraço. Mas é sobre a seleção brasileira, sobre o Giovani, que já jogou pela Amarelinha, ídolo do Vasco, o Pequeno Príncipe, morreu nesta segunda-feira. Ele que já passou pela equipe do ABC, morreu nesta segunda-feira. E também fica as homenagens registradas nas redes sociais, tanto do Vasco da Gama, ao qual ele era ídolo, como também da equipe do ABC. Morreu aos 68 anos e, claro, fez história tanto pela camisa da Cruz Maltina, como também pela seleção brasileira.
Um grande jogador, né? Fica aqui os nossos sentimentos aos amigos, admiradores, familiares, enfim, né? Que Deus o tenha e que a gente possa continuar, né? Vendo essa história sendo feita. Muitos atletas que já passaram aqui pelo ABC, por América, e que também já passaram por outros grandes clubes do nosso país, né? Como é o caso dele, que passou pelo ABC e pelo Vasco da Gama e com certeza deixa um legado aí pra muita gente. Não fica aqui os nossos sentimentos. Mas vamos começar com os assuntos, porque hoje o que não falta é tema por aqui. No programa da TV hoje foi corridíssimo, porque a TVU transmitiu, né, a convocação dos 26 para a Copa do Mundo, e aí a gente entrou já um pouco atrasado conversando sobre isso, mas por aqui tem uma hora para esse bate-papo, viu? Antes disso, deixa eu falar para você que a partir de hoje nós temos uma nova parceira que já esteve com o DE também em outros momentos muito importantes aqui na nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é a CAURNE. Bora lá, Janúncio.
Agora ficou mais fácil ser CAURNE, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo CAURNE. Se você é servidor da UFRN, IFRN, UFERSA ou UBSER, acesse o site e faça sua adesão. CAURNE, agora e para toda a vida.
Tá aí essa parceria que já tá dando muito certo. E agora sim, vamos com os assuntos de hoje. Começar falando dele, né? Do Alvinegro, que se consolidou mais do que nunca nessa boa fase no último sábado. Só passar aqui os números pra vocês, porque isso anima muito a torcida abecedista, né? Nessa fase do ano. O ABC, que não conseguiu aí o objetivo do campeonato estadual, também foi desclassificado aí logo no início da Copa do Brasil, mas que agora chega a uma semifinal de Copa do Nordeste. e na Série D é um dos grandes favoritos, porque está vivendo uma boa fase. No último sábado, no Frasqueirão, o ABC venceu o Souza da Paraíba por 2-0. Pois é, um gol de Riquelme, o outro gol de Luiz Fernando. Riquelme, que inclusive entrou no segundo tempo, né? Foi uma carta na manga do Ancelotti, ó, a convocação na cabeça. Uma carta na manga do Vaguinho Dias para esse confronto, que deu super certo. E aí, agora sim, falando dos números, no último sábado, Vaguinho Dias completou 50 partidas com a equipe alvinegra. E aí, outro número interessante, o ABC está a 10 jogos sem saber o que é perder, minha gente. O torcedor abecedista está felicíssimo, porque isso não acontecia desde 2020. O ABC não tinha uma sequência de invencibilidade assim, né, há 6 anos. E agora, o torcedor está recuperando essa esperança, essa felicidade realmente de ir ao estádio. A gente viu essa atmosfera no Frasqueirão no último sábado e a gente tem muito a conversar, então, sobre essa sequência do mais querido na temporada. Vitor, fiquei sabendo que a gente tem, inclusive, fala, né, de alguns jogadores sobre essa partida. Bora conferir?
Bora sim, Duda. Daqui a pouquinho a gente vai conferir algumas das falas dos jogadores após a partida, mas estas serão da equipe americana do confronto de ontem. Equipe americana que venceu a equipe do Laguna pelo placar de 5-0. A gente, inclusive, tem uma fala do Alisson Tadei, o autor do primeiro gol da partida.
Então, daqui a pouco, a gente traz as falas dos jogadores americanos sobre essa goleada por 5-0. Mas o papo agora é o alvinegro, Fabrício Montenegro. O ABC agora vive uma fase totalmente diferente, né? Um ataque que funciona, principalmente. O Vaguinho Dias chegou aqui, no primeiro dia bateu o martelo. Meu jogo é propositivo. Eu coloco os atletas pra cima, enfim. E todo mundo ficou com medo. Como é que esse elenco ia reagir a essa mudança de jogo? Mas parece que encaixou super bem. O próprio Alisson agora tem um desempenho totalmente diferente do que vinha sendo anteriormente. Então dá pra acreditar que o ABC nesse momento é um dos grandes favoritos, quem sabe até um acesso nessa última divisão do Campeonato Brasileiro?
Sim, sim. Eu acredito que o ABC hoje tá entre o rol desses candidatos aí pra conseguir o acesso. E tá bem nesse ritmo. Salvo engano, o ABC, ó, eu já vou de Brasil, você com Ancelotti e eu atrás do Brasil, eu vim até de amarelo por conta disso, mas salvo engano, o ABC, eu vou usar esse termo, é o terceiro time mais invencível, né, com
isso,
mais tempo de invencibilidade.
Isso, tá atrás só de Palmeiras e Fortaleza.
E Flamengo. Não é isso? Palmeiras e Flamengo, se eu não me engano. São
acredito
os dois
que
primeiros.
O Fortaleza também tá na frente do ABC.
Vou checar daqui a pouquinho, então. A gente checa ali. Já pra corrigir caso esteja errado. Mas é uma sequência muito boa que vem fazendo com os times do próprio grupo, né? E é bom lembrar que o grupo A8 é um grupo um pouco mais complicado, por ter um adversário ali, por exemplo, como o próprio América, né? Tem o Central, que já traz um pouco mais de trabalho. A gente tem o Souza, que também tem uma tradição aqui no Nordeste, apesar do Souza não estar entre os grandes destaques desse grupo, né? Acho que a gente pode mesmo destacar o ABC e o América. Mas o ABC vem fazendo uma grande campanha, só com uma derrota até aqui contra o Maguari, que foi justamente naquele momento de transição, Duda. E eu devo dizer que todo mundo teve um pouco esse receio, eu acredito, na hora daquela troca de um treinador mais defensivo e reativo para um treinador muito ofensivo, né, que foi do Chamusca para o Vaguinho Dias, né? A gente ficava com aquela ideia de será que o time vai conseguir se adaptar? Então acredito que passou muito também. Será? Tá entrando na trend aí. Mas passou muito também pelo Vaguinho conseguir recuperar a confiança do time do ABC, que a gente já vinha vendo em outras oportunidades, uma equipe que não conseguia ter uma autoestima, né, que não parecia não ter confiança, que não tinha uma frieza num cara a cara com um goleiro para tomar uma decisão, saber o que fazer, não conseguia jogar até com um a mais.
Fabrício, atualizando a informação, o Fortaleza também estava a 10 jogos invicto aí desde abril. Só que aí justamente ontem, o Fortaleza perdeu pro Ceará. Então, a gente teve essa invencibilidade quebrada. Então, o ABC tá nesse ranking realmente dos três aí mais invencíveis do nosso país nesse momento.
Mas, na Série D, tem equipe que ainda não perdeu.
Olha aí.
O Gama ainda não perdeu. Tem 6 vitórias e um empate. E o desempenho alvinegro só não é melhor que o do Uberlândia, que tem 5 vitórias e um empate.
Bem demais.
Dados.
Pode continuar,
Fabrício.
Me impressionei, mas é isso mesmo, Duda.
Quando começou a temporada, o Gama era uma das equipes invencíveis ao lado do América, né? fica também essa informação.
E sobre a troca que eu estava falando, né, do treinador, a gente até, pelo menos eu critiquei naquele momento, acredito que foi muito bom para uma virada de chave do ABC. Mas a crítica que a gente faz não é necessariamente do nome que está para chegar ou pelo nome que saiu. É por essa constante troca que os times brasileiros fazem e não dão oportunidade do cara que está lá no comando técnico de seguir trabalhando. Isso. Hoje eu vejo que foi melhor para o ABC. Mas eu tenho a convicção de que chegar em algum momento que o Vaguinho Dias estiver numa má fase, o cara vai ser mandado embora.
E vai acontecer. E esse é o perigo. Porque nenhum time também é muito difícil a gente ver um time que consiga passar por uma temporada inteira invicto. Então pode acontecer, é claro, do ABC perder. Inclusive tem um confronto agora, né, contra o Vitória na quarta-feira, que pode acabar com essa invencibilidade também. Então é muito importante que o torcedor entenda esse momento, né? Não é porque vai perder uma partida que tudo acabou. A gente viu um alvinegro que nos últimos 3 anos sofreu que nem presta, como a gente costuma dizer. Isso a gente tá falando das competições que disputou, dos elencos também mal organizados, e a gente tá tendo uma fase muito diferente. Então, quando perder, é importante lembrar que uma partida só não define uma temporada inteira, né?
Exatamente, exatamente. Mas a gente sabe como funciona aqui esse imediatismo, não só aqui em Natal, mas no Brasil inteiro. E aí, infelizmente, muito treinador paga por isso, Dudu.
Pois é, Vitor. E a gente fala muito do Vaguinho Dias, né, como esse protagonista dessa fase do ABC, porque, de fato, o técnico mudou a proposta de jogo, soube entender o elenco e, ao meu ver, pelo menos, ele oportuniza demais cada jogador. A gente viu o próprio Alisson se transformando, né, ali com o trabalho dele, passando de banco a titular permanente da equipe do ABC. Hoje, o Alisson, quando não faz gol, dá assistência. Então, é um jogador indispensável, tantos outros que ele dá oportunidade, o próprio Esquerdinha. Agora, quando o ABC precisou, saiu do banco de reservas também, marcou o gol dele nos acréscimos. Então a gente tá falando de um técnico que soube entender esse elenco e o que esses jogadores, né, podem oferecer de melhor pro clube.
Sempre que nós falamos sobre o Vaguinho, a gente fala sobre esse técnico com a capacidade de recuperar as pessoas que acabaram, de alguma forma, perdidas pelo ABC, até com o técnico Marcelo Chamusca. Se a gente for falar, por exemplo, sobre Esquerdinha, a gente já colocou aqui falas do Esquerdinha após boas partidas, falando que ficou um pouco chateado, sim, de um início de temporada, com ele já condicionado fisicamente e sem oportunidades com o técnico Marcelo Chamusca, nem, por exemplo, às vezes, na final do Campeonato Potiguar, ele não estava entre os suplentes. E isso era o retrato de uma insatisfação que não acontecia só com o Esquerdinha, mas com outros atletas também que queriam ser mais oportunizados. Caso, por exemplo, de Dudu Mandai, que ganhou a titularidade para cima do Jefferson Vinícius, ou, por exemplo, do Luiz Fernando, que teve um início bastante ruim com o técnico Marcelo Chamusca.
E que agora está brilhando.
Perde um pênalti. Ele perdeu um dos pênaltis na final do campeonato, para a defesa, claro, do goleiro Renan Bragança, mas ele acaba recuperando vários desses jogadores. E até uma valência que ele se vangloria também, que é a capacidade de ter várias peças no seu elenco, as quais ele pode contar. E assim que ele chegou, ele foi perguntado qual a percepção desse elenco que em tão pouco tempo já tinha absorvido as suas ideias. Eu lembro que ele chegou e em 3-4 dias já teve um jogo contra o Ceará pela Copa do Nordeste, este que ele não comandou pela área técnica, fora de casa. E aí o ABC empata pelo placar de 1-1, já com uma proposta diferente. E quem marcou esse gol de empate foi o Alisson, um jogador que entra nessa cota dos atletas que estavam um pouco mal. O Alisson, por exemplo, era banco com o técnico Marcelo Chamusca. Então ele entra nesse rol, nessa cota dos jogadores que conseguiram se reinventar após o comando do técnico Vaguinho Dias. E ele até não acredita a nenhuma mudança, por exemplo, tática ou técnica depois que ele chega. Ele fala que foi apenas a motivação que ele deu aos atletas que deu também essa condição de poder vencer as partidas. E até no jogo que não conseguiu vencer, que ele perdeu por 1-0 para a equipe
do esporte,
a equipe jogou muito bem. E digo que foi uma das melhores partidas que fez na temporada o ABC, de alta intensidade, jogando muito bem e usando os jogadores que tinham acabado de chegar. O Joseph, salvo engano, estreou naquele jogo contra o Sport, saindo do banco de reservas. O João Pedro também. Então, ele tem muitas peças para utilizar coisa que não temos do outro lado da cidade, o América não tem.
E aí, Vitor, a gente tá falando sobre toda essa mudança e você chegou num ponto importante. O Vaguinho, ele tem o privilégio de ter muitas peças e poder também ter com quem contar no banco de reservas. A gente sabe que banco salva muito clube em Série D do Campeonato Brasileiro. E aí eu quero perguntar, Riquelme entrou no segundo tempo do jogo contra o Souza. E o Riquelme, eu tava lá assistindo, acompanhando a partida, além do gol que ele fez, né, do cabeceio após o cruzamento que recebeu do próprio Luiz Fernando, o Riquelme já estava jogando muito antes de realizar esse gol. Então eu quero saber de vocês, dentre tantas peças, será que Riquelme merece também a titularidade no ataque alvinegro?
Salvo engano, contra a Juazeirense, quando fez 4-0, ele estava entre os titulares e jogou bastante. Assim, para quem pensa que ele é aquele jogador fogo de palha, que vai dar uma emoção, um calor no jogo, por ser rápido, por ser baixo, por ter essa agilidade na segunda etapa, não. Ele também pode ser esse homem de já dar a sequência a um jogo mais intenso, começando no 11 inicial. Mas hoje eu não enxergo um ABC. Claro que é sempre importante ter uma carta na manga, mas hoje eu não enxergaria o próprio Riquelme iniciando entre os 11 iniciais, e sim um ABC iniciando já como vem jogando com o João Pedro.
Sabe, pode falar, Fabrício.
Não, para concordar com o Vitor, a carta na manga acredito que seja um termo adequado, sabe, Duda? Você coloca um jogador desse no segundo tempo, uma equipe adversária já mais cansada.
Uma peça de reposição à altura,
isso,
né?
Isso, e muito móvel e rápido, né? A gente já viu em várias atuações dele como ele consegue movimentar bastante ali pela ponta esquerda. Mesmo que não crie uma jogada decisiva, serve para conseguir desorganizar a defesa do adversário, né? Não é um jogador tão fixo. A gente poderia citar, por exemplo, um outro ponta de bastante habilidade, o Alisson. Mas o quê? Nele pesa a questão da idade, né? O Alisson já tá mais velho. Então, o Riquelme entrando no segundo tempo, ele consegue
dá
trazer
um gás,
esse impacto.
Né,
exatamente.
É verdade, Fabrício. E aí, outro fato curioso, que o Vaguinho tem até falado sobre isso também nas coletivas de imprensa, é como o ABC tem jogado diferente no Frasqueirão e na Arena das Dunas. No primeiro tempo dessa partida contra o Souza, a gente viu um ABC com mais dificuldade, realmente, de armar jogadas, enfim. E o técnico tem justificado, né, esse desempenho do ABC oscilante durante os dois tempos pelo gramado do Frasqueirão. Será que tá trazendo problema mesmo pro Alvinegro? Porque, segundo ele, o ABC joga melhor no gramado da Arena.
O ABC tem essa preferência hoje pelo gramado da Arena das Dunas por ter um estilo que quer ter mais a bola no pé, né? Tem um estilo de jogo com várias trocas de passe,
com
e o gramado do Frasqueirão
também, né?
Isso, e até desde o Chamusca, né?
Sim.
Jogo rápido do Chamusca, por exemplo, contra-ataque, você coloca uma bola esticada rasteira no gramado do Frasqueirão, talvez não chegue como chega na da Arena das Dunas, que até o próprio Dudu Machado já veio a público falar isso, das condições do gramado do Frasqueirão, que não são tão boas quanto o da Arena. E, na verdade, não é que faça a diferença apenas para o ABC, eu diria que faz diferença para quase todo time. Todo time vai preferir jogar num, vamos dizer esse termo, num tapete, né? Num gramado, seja quase um tapete, não de gramado sintético, de tapete que eu digo numa boa condição, do que num gramado numa condição
duvidável. Olha aí,
duvidável.
Você querendo já entrar em outra palma,
não,
né?
Aí não,
gramado
aí não,
natural ou sintético.
Já baixa de polêmica na seleção.
Pois é, não, e olha só, a gente falando sobre gramado, né, também é interessante, porque a gente tá falando de uma última divisão. Só que os times potiguares têm o privilégio de ter a Arena das Dunas pra também mandar partidas. O América mesmo, né, manda os jogos na Arena das Dunas. Ou seja, os times visitantes vêm aqui jogar e encontram realmente esse tapete que você tá falando. Mas quando a ABC, América e Laguna vão jogar fora, minha gente, a gente sabe que é uma Série D do Campeonato Brasileiro. O que a gente encontra de gramado assim, de péssima qualidade, é brincadeira.
Você pode enfrentar desde um Arena Pernambuco, em Recife, de Copa do Mundo,
isso,
até um Arthurzão em
exatamente,
bonito, todo enlameado, ou, por exemplo, um estádio em Murici, em Alagoas, como o América já foi enfrentar pela Série D do Campeonato Brasileiro. E falando sobre a Arena, após a vitória por 4-0, né, que o técnico Vaguinho teve contra a Juazeirense pela Copa do Nordeste, ele até falou que não será novidade os jogos no palco das grandes emoções em toda a temporada, até porque o ABC tem uma parceria estratégica com a Arena das Dunas, que viabiliza, né, em contrato mais jogos lá no palco das grandes emoções. E eles sempre aproveitam os jogos com a
vamos dizer, com aquele horário um pouco menos conveniente para o torcedor, 9 horas da noite, 9 e meia, 8 horas, e assim vai
horário
ser também.
Horário bom de se trabalhar.
Pois é, imaginem para quem vai voltar para casa de ônibus, mas enfim, o palco das grandes emoções acaba sendo ali um estádio um pouco mais central para torcedor, com paradas de ônibus próximos aos shoppings ali da capital, e muito por isso o jogo de volta vai ser lá, né, contra a equipe do Vitória. E também ele falou sobre a questão do futebol, do jogo, que facilita um pouco mais o trabalho dele, e os próprios atletas têm pedido para o Vaguinho para não jogar mais no Frasqueirão, e sim na Arena.
Olha aí, o que é que o costume não faz, minha gente, de jogar num tapete como o da Arena das Dunas é diferente, ninguém julga não. E olha só, agora, a gente, antes de ir pro intervalo, falar rapidinho da própria Copa do Nordeste, né? O ABC que enfrenta nesta quarta-feira, às 9 horas da noite, a equipe do Vitória, apenas o Vitória, que derrotou o Flamengo, aquele mesmo, pois é. O ABC vai enfrentar o Vitória pelas semifinais da Copa do Nordeste. O jogo acontece na Bahia, o divórcio volta que acontece por aqui. E aí eu quero saber de vocês. Vaguinho disse que vai com força máxima, não vai retrancar o time não, viu? Como esperado, vai realmente com um time ofensivo, e ele é desses. O ABC tá com a situação controlada na Série D, né? Líder isolado com 16 pontos, então realmente pode se dar o luxo de pensar nessa partida da Copa do Nordeste, mas aí eu quero saber de vocês. Dá pra acreditar? E a gente não tá desmerecendo aqui o ABC, é importante deixar claro isso. É que a gente tá falando de um ABC que tá jogando última divisão e um Vitória que não só tá na primeira prateleira do Brasileirão na Série A, como tá jogando muito bem, tá entre os 9 primeiros colocados na competição. Então realmente é um time que vem, né, com um trabalho muito bom nessa temporada. E aí, Fabrício, dá pra acreditar, pelo menos, que o ABC pode sair, sei lá, com um empate nesse primeiro jogo?
Acreditar sempre dá, né, Duda? Agora, difícil é demais,
é um confronto
demais, difícil. E você colocou bem, não é desmerecendo o ABC, na verdade é merecendo o Vitória, porque a diferença técnica, a diferença de investimento, isso, vai fazer um peso enorme, eu imagino. O que eu tenho até dito em conversa com amigos e tal, o pior é que zebra sempre pode acontecer, né? Isso sempre pode acontecer, mas num caso em que são dois jogos, ida e volta, é muito mais complicado para o time do ABC, porque aí não teria que ser uma zebra, teria que ser duas zebras, não é isso? Então fica muito mais difícil. É um risco que o Vaguinho Dias passa a assumir ao dizer: nós vamos continuar com o mesmo estilo de jogo para frente, e eu até entendo em um certo ponto, porque deve ser difícil você chegar pro elenco que tá acostumado a jogar desse jeito e dizer: ó, esqueça tudo, amanhã vai ser assim, assim, assim.
Ó, João André, não é isso? Só pra eu não errar aqui o nome, de fato, trouxe aqui a informação pra gente. O Vitória invicto dentro de casa durante todo esse ano até aqui. Então, assim, eleva ainda mais a dificuldade desse confronto, né?
É, demais. Aí complicou essa informação.
Mas se trouxer um empate,
é mesmo com a goleada.
Já é ótimo.
É ótimo, mas eu... Cara, eu acho que mesmo trazendo um empate aqui, acho que o Vitória decidiria se o ABC empatasse lá, sabe?
E eu acho que fica um pouco mais complicado e facilitado para a equipe soteropolitana. Por quê? Porque não vai disputar o segundo jogo no Frasqueirão. Porque o Frasqueirão, isso, seria um ponto, vamos dizer assim, de alento para o ABC, porque ia ter a sua torcida um pouco mais próxima, naquele calor ali que é o Frasqueirão. E a Arena é um palco de facilitação para as duas equipes. É o gramado,
é um palco que é
bom,
que parece um pouco mais, pois com é, os outros estádios que o mais Vitória distante, né, consegue
o gramado
encontrar.
É bom,
né,
para as duas equipes.
Isso.
E o acesso para torcedor visitante é muito melhor também, em comparação com o Frasqueirão, que tem apenas aquela via ali.
Talvez fosse a ideia do ABC jogar no Barretão.
Pois é. Pois é, se fosse no Frasqueirão, não ia ser o mesmo apelo de público, creio eu, a não ser que vencesse ou trouxesse um empate. E uma